Eu sou Andressa Vilela e você está ouvindo o Engaia Talks. Quantas vezes por dia você passa o seu CPF para fazer uma simples compra? Passa o seu endereço? Ou se você trabalha no atendimento, quantos dados como esses você pede por dia? Parece uma ação inocente do cotidiano, mas passar seus dados pessoais ou ter a posse desses dados é mais sério do que você imagina, inclusive pela internet. Por isso, hoje nós vamos falar da lei que veio para regulamentar tudo isso e te contar os principais pontos que você precisa saber sobre ela. E quem vai falar comigo sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ou LGPD, é o advogado Marcelo Crespo, sócio da PG Advogados. Além de atuar na profissão, Marcelo tem doutorado em Direito pela USP. É coordenador do curso de pós-graduação em Direito Digital na Damásio Educacional. Tem extensa experiência no atendimento de empresas em assuntos que envolvem o direito digital, o que inclui privacidade e proteção de dados e segurança da informação. Seja muito bem-vindo, Marcelo.
Olá, como vão? Para mim é uma honra, um prazer estar aqui nesse bate-papo com vocês. Sempre muito bacana poder acompanhar as iniciativas da Engaia e vamos ajudá-los hoje aqui, então, com esse bate-papo sobre proteção de dados LGPD, que é um tema bastante intenso e é um tema que, vamos dizer assim, que está bem na moda, não é?
Está sendo muito falado hoje em dia mesmo e eu te agradeço por ter aceito o nosso convite e estar aqui com a gente. Então, para começar, Marcelo, antes de falar da lei em si, explica, por favor, o que são os dados pessoais que a gente vai falar aqui hoje nesse bate-papo.
Legal, e essa é uma informação muito importante que a gente precisa ter, porque a lei traz um conceito de proteção da privacidade. Quer dizer, o que, que a LGPD quer fazer? Ela quer, em suma, em resumo, proteger a privacidade das pessoas. E como é que você consegue proteger a privacidade de alguém? Protegendo seus dados pessoais. E para isso, a lei traz um conceito de que dado pessoal é toda aquela informação que identifica ou pode identificar uma pessoa. Então, ele é um conceito um pouco mais amplo do que normalmente nós estamos acostumados a tratar, sendo o dado pessoal um dado de cadastro. Né? O dado pessoal não é só um dado cadastral. Se eu disser Marcelo, todo mundo sabe que Marcelo é um dado pessoal. Se eu falar Crespo, todo mundo sabe que o sobrenome é um dado pessoal. Se eu passar meu WhatsApp para vocês, é um dado pessoal. Mas se eu perguntar assim, um veículo, uma placa de um carro é um dado pessoal? Algumas pessoas já podem ter, digamos assim, uma certa dificuldade de entender, porque o dado pessoal, você olha e fala assim, bom, a placa tem letras e números, não, isso não é. Mas basta uma rápida pesquisa num website da administração dos departamentos de trânsito, você identifica quem é o proprietário do carro. Então, uma placa de carro também é um dado pessoal. Um outro exemplo, um CNPJ. Você lê lá os números do CNPJ, pela leitura, dificilmente você vai saber que empresa que é, o nome da empresa, mas fazer uma busca nos websites das juntas comerciais, da Receita Federal, fica muito fácil de você descobrir a razão social. E a razão social pode ser um nome e, portanto, um dado pessoal. Por exemplo, Marcelo XDF Crespo Limitada. É o nome de uma empresa cuja propriedade é minha. Se você jogar lá na internet, você acha, e aí o que, que acontece? É um dado pessoal. Então, o conceito, ele é amplo. A gente precisa entender que a LGPD, ela não está querendo proteger apenas um cliente, um consumidor ou o nome CPF e RG das pessoas. São todas aquelas informações que podem ajudar alguém a ser identificado. Esse é o conceito de dado pessoal.
Bacana. E você pode dar um panorama para a gente sobre a lei, em que pé ela está? Porque teve muitas tramitações, votações no Congresso, idas e vindas. Eles estavam falando dessa lei desde 2018. E como ela está hoje e também qual a importância dessa regulamentação no nosso dia a dia?
Bom, claro, e isso é muito importante. Em primeiro lugar, eu vou ser bem objetivo para não confundir mais a nossa audiência, porque realmente foram muitas idas e vindas. A lei está em vigor, a LGPD está vigente desde setembro do ano 2020. E tem uma pequena parte dela que ainda vai entrar em vigor a partir de agosto agora de 2021. Essa pequena parte, ela é pequena, mas não é insignificante, ela não deixa de ser importante. E justamente o que ainda vai entrar em vigor é a parte da lei que autoriza a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é o nosso órgão regulamentador e de fiscalização, que ele possa fiscalizar e autuar administrativamente qualquer instituição, sejam elas públicas ou privadas, enfim. Então, a partir de agosto desse ano, as empresas que não estiverem adequadas, as instituições, não só empresas, né, podem ser associações, enfim, órgãos públicos, poderão ser fiscalizados, multados e até ter as suas atividades bloqueadas ou proibidas. Então, a lei está em vigor, de modo que já pode existir uma ação judicial com o fundamento da LGPD. Uma pessoa já poderia processar uma empresa com o fundamento da LGPD e obter uma decisão judicial. Agora, a parte administrativa daquela de fiscalização, só a partir do próximo mês de agosto.
Marcelo, qual seria a diferença, então, entre as duas coisas que você falou? Porque a gente que é leigo fica pensando, não pode ser multado, mas pode ser processado. Seria isso? Como que funciona?
Eu vou trazer uma analogia com uma pessoa que é proprietária de um automóvel, né? Imagina que não é assim que funciona. Eu estou comparando para ficar mais fácil de entender. Certo. Imagina que uma pessoa é proprietária de um automóvel, ela sai e atropela alguém. Em razão de ter atropelado essa pessoa, ela já pode ser processada civil e criminalmente, ser condenada por um juiz. E vamos supor que a parte administrativa ainda não tivesse valendo. Ela não poderia ser multada por essa infração de trânsito, por exemplo, por você ter atropelado uma pessoa na faixa de pedestres, tá? São coisas diferentes. Quem aplicaria a multa seria, por exemplo, o Detran, né? E quem eventualmente condenaria a pessoa civil e criminalmente seria um juiz. É a mesma coisa para a LGPD. Hoje, uma empresa já pode ser condenada judicialmente. Alguém, uma pessoa, um cliente, um colaborador, pode acabar processando uma empresa pedindo uma indenização por danos materiais ou morais. Claro que isso tudo precisa de demonstração, não basta alegar, mas o judiciário já pode dar essa resposta. Agora, a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, só poderá aplicar punições administrativas como uma multa a partir de agosto.
Ah, entendi. Que seja, a instituição vai ver que está errado, aí ela mesma vai lá e aplica a multa. Não quer dizer que alguém foi na justiça e processou e disse que se sentiu lesado, alguma coisa desse tipo. Ela vê que está errado e ela mesma vai e aplica a multa. E isso seria exatamente a partir de agosto.
E isso mesmo.
No caso aqui nosso, né, do mercado imobiliário, os corretores e as imobiliárias, eles lidam com muitos dados. Então, cadastros de clientes, CPF, RG. Então, eu te pergunto, até uma pergunta quase que retórica, mas precisamos mesmo, os corretores e as imobiliárias, eles precisam olhar para essa lei?
Sem dúvida nenhuma, todos precisam olhar para essa lei. A lei não exclui nenhum tipo de instituição do cumprimento da lei. Então, prefeituras, os governos estaduais, o governo federal, todo ente público, as autarquias, as empresas públicas, as empresas privadas, as associações, as fundações, não existe ninguém que esteja dispensado de cumprir a LGPD. O que existe, evidentemente, são adequações distintas ou diferentes conforme o seu modelo de negócio e a complexidade do negócio. Mas, por exemplo, a LGPD exige que toda instituição tenha nomeado um encarregado de proteção de dados. Esse encarregado de proteção de dados é a pessoa dentro da empresa responsável pelo programa de proteção de dados. Não existe ninguém dispensado de cumprir essa obrigação. Por exemplo, as imobiliárias todas precisam ter um encarregado de proteção de dados. Se você tiver uma rede de imobiliárias, se você tiver uma grande rede de imobiliárias, por exemplo, você pode ter um encarregado para toda a instituição, não precisa ter uma por unidade, a questão não é essa, mas por instituição. E os profissionais autônomos, aí é um pouco diferente, né? Porque sendo autônomo, ele é o próprio guardião e o próprio gerente do seu programa de proteção de dados. Então, as pessoas individualmente consideradas não precisam constituir um encarregado, um advogado autônomo, um dentista autônomo, um corretor autônomo, mas todas as instituições, digamos assim, de pessoas jurídicas, precisam ter esse encarregado. Então, não tem ninguém que fica de fora, né? E a grande questão é que a lei já está em vigor e, a partir de agosto, como eu falei, existe a possibilidade das empresas poderem ser autuadas, não só multadas, mas elas podem sofrer advertência ou até interrupção das suas atividades. Então, isso é muito sério, é muito grave, as pessoas ficam muito preocupadas com as multas, mas uma instituição, uma empresa, pode acabar sendo proibida de utilizar o seu banco de dados, pela lei.
Uhum.
Que pode ser pior do que tomar uma multa, né? Porque você pode encerrar a operação. Então, não há mais espaço para a gente discutir se é uma lei que vai ou não vai pegar. Ela precisa ser cumprida sob pena de descumprimento gerar aí prejuízos financeiros, reputacionais e também operacionais.
Eu vou até entrar com você em detalhes assim, do que o que as empresas podem fazer no caso do mercado imobiliário, mas eu quero deixar para os nossos ouvintes também que no final aqui da nossa conversa eu vou contar para vocês como vocês podem acessar um e-book bem legal que a Engaia preparou sobre a LGPD para o mercado imobiliário. Fica no site da Engaia. Então no final eu vou falar para vocês como acessar, fiquem com a gente, não saiam desse episódio. Então, Marcelo, eu queria saber também assim, o que as empresas elas podem fazer com os dados dos clientes e, no caso do mercado imobiliário, quais são os maiores cuidados que os corretores e as imobiliárias precisam tomar em relação aos dados que eles pedem para os seus clientes?
Eu acho que, para ser bem objetivo, a primeira coisa é que a tal da lista fria, né, você fazer uma lista a partir de pessoas que você nunca teve relacionamento, pegar o contato delas e sair ligando e disparando e-mails, mandando WhatsApp, já não vai ser possível e isso vai poder expor a entidade a duras penas, sejam as penas administrativas, sejam outras questões aí derivadas de uma ação judicial. Porque justamente a lei quer proteger a privacidade. Então, se você nunca teve relacionamento com determinada pessoa, a lei não dá o direito de você, digamos assim, importuná-la oferecendo produtos ou serviços sem que ela tenha pedido para fazer isso. Se você já tem um relacionamento anterior, isso pode mudar um pouco a figura, mas muitas vezes a atividade do corretor, né, vamos dizer assim, o corretor de imóveis, depende de conquistar novos clientes, e não só deles, né? Isso acho que qualquer atividade empresarial, você está sempre em busca de novos mercados. E é esse um dos grandes desafios, porque a LGPD ela não quer impedir negócios, mas ela quer impedir que as pessoas sejam importunadas a partir de um contato que ela nunca teve com alguém. Então as empresas vão precisar mudar, muitas vezes, a forma pela qual elas formam as suas bases de dados, as suas listas. Lista fria é um negócio que pode literalmente te colocar numa fria. E as pessoas estão passando a conhecer mais a legislação e muitas pessoas vão acabar, digamos assim, criando problemas para os corretores e para as imobiliárias e para as empresas em geral, se elas forem acessadas sem ter esse contato prévio, né? Sem ter tido muitas vezes a questão do consentimento. Não é que sempre será preciso consentimento, é que para a gente trazer as questões do consentimento aqui, a gente precisaria de um pouco mais de tempo e espaço, são muitos detalhes para explicar. Então não é que a lei sempre vai exigir o consentimento, mas lista fria é uma das coisas que vai dar bastante problema.
dá mais problema para aquele que usou a lista e entrou em contato ou, de repente, para aquela empresa que passou aqueles contatos que ela tinha sem autorização?
Olha, para as duas, mas aí entra numa questão mais pragmática, né? Porque quem vai fazer o uso é quem vai se expor, porque quem vai fazer o uso é quem vai fazer a aproximação. Uhum. Então vai ficar mais em evidência quem faz o uso, mas em tese, tanto um quanto o outro estão sujeitos às mesmas punições e os rigores da lei da mesma forma.
E, por exemplo, se eu sou ainda um corretor que utiliza papel, não guardo os dados de forma digital, por exemplo, eu também tenho que tomar cuidado com essa lei?
É uma ótima pergunta, porque a LGPD não é uma legislação baseada apenas em aspectos da tecnologia. A LGPD se aplica a todo e qualquer tipo de dado pessoal, esteja em um computador, em um smartphone, num notebook, num tablet, ou num caderninho, numa agenda, numa folha de papel, num rascunho. Basta ter dados pessoais, não importa o suporte, pode ser num flip chart, pode ser numa lousa, pode ser em qualquer lugar. A lei se aplica para a proteção de dados pessoais, não fala nada no ambiente. O ambiente pode ser físico ou digital, isso é o que menos importa.
E entre os cuidados que eu tenho que ter com esses dados, como eu posso garantir a segurança desses dados, por exemplo? Tem a ver com a segurança de computador, de senha, estrutura de arquivamento desses papéis?
Certamente, mas são coisas um pouquinho diferentes. Uma coisa é você proteger a privacidade das pessoas. Outra coisa é você proteger a segurança da informação, né? Ou seja, para que a informação não se perca, que ela não seja disponibilizada para pessoas indevidas, para que ela possa ser acessada quando devidamente requisitada. Mas o seu comentário, ele é muito pertinente, porque não existe proteção de dados pessoais e da privacidade sem a segurança da informação. Portanto, não adianta, digamos assim, eu não mandar mensagens para pessoas que eu coletei de uma lista fria, mas eu deixar meu computador aberto, sem senha, sem proteção, clicar em qualquer coisa, tá totalmente contaminado por vírus, porque isso vai fazer com que esses dados sejam expostos de alguma outra forma. E a responsabilidade, ela também existe, não só por você, digamos assim, contatar uma pessoa de forma indevida, mas pela falta de cuidado com o seu banco de dados. Então, a falta de cuidado com o seu banco de dados pode, sim, acabar responsabilizando todos os tipos de instituições que deixarem esses dados eventualmente vazarem. Lembrando que nós não estamos falando só de vazamento. O vazamento é uma das questões que a LGPD quer evitar. Mas, na verdade, nós estamos falando do tratamento adequado desses dados. Significa dizer com propósito, finalidade, transparência. Por isso que não dá para usar uma lista fria. Por isso que a gente falou tanto da lista fria, né? Usar uma lista fria não é necessariamente um vazamento de dados, mas uma utilização inadequada.
Esse assunto, ele é super vasto, ele é bem complexo realmente, e a gente poderia aqui ficar horas falando, tirando dúvidas, mas infelizmente a gente já está chegando perto do final desse episódio. Passou tão rápido que eu estou até achando estranho. Você tem algum recado antes da gente finalizar, Marcelo?
Eu acho que o recado que a gente pode dar para todo mundo é o seguinte: nós vivemos num país em que muitas vezes as pessoas questionam a existência da lei que vai funcionar. As pessoas pensam assim, mas essa lei vai pegar? Essa lei funciona mesmo? Será que eu preciso me adequar? Se eu pudesse dar um recado, digamos assim, com uma espécie de conselho de amigo, a lei já pegou, ela já está sendo aplicada. Se você não se mexeu ainda para se adequar à LGPD, você está em grave risco. Tem um problema muito sério te aguardando ali na frente, e se você não correr atrás para fazer a adequação, para entender direitinho o que é essa lei, você vai ter sérios problemas que podem te trazer repercussões negativas financeiras, operacionais e reputacionais.
Muito importante isso que você falou agora. Então, Você que está ouvindo a gente, quer saber mais, quer tirar dúvidas, baixa lá o nosso e-book, como eu prometi que eu ia falar para vocês como poderiam acessar. Vocês vão acessar o e-book gratuito sobre a LGPD para o mercado imobiliário lá no site da Engaia. É de graça, tem muita informação importante. É só acessar, anota aí, engaia.com.br/especiais. Lá você vai ver esse e-book e outros muito bons, muito legais, que com certeza vão agregar bastante conhecimento para você. Bom, então nosso tempo acabou, infelizmente, e eu te agradeço, Marcelo, muito obrigada por tudo, pelo seu tempo, por suas explicações, agradeço bastante.
Eu que agradeço, fico à disposição, porque eu sei como é um tema bastante complexo e eu sei do grande interesse, da responsabilidade e dedicação da Engaia para o tema. Então, eu já me deixo à vontade para vocês me convidarem para uma próxima, se quiserem tratar de novo em outras observações, e estamos aqui juntos, esperando que todos estejamos adequados à LGPD. Muito obrigado pelo convite.
Com certeza, muito obrigado. Se você, ouvinte, quiser fazer alguma pergunta, chama a gente lá no Instagram da Engaia, @engaiabr. Então, eu falei aqui com o Marcelo Crespo, sócio da PG Advogados, doutor em Direito pela USP, que esclareceu muitas dúvidas sobre a LGPD e os cuidados que os profissionais do mercado imobiliário devem ter para garantir a segurança dos dados pessoais dos seus clientes e colaboradores também. Então, você que ouviu a gente até aqui, muito obrigada. Já está seguindo em Gaia Talks? Não vai perder o próximo tema, está muito interessante, eu prometo. Espero você no próximo episódio. Tchau, tchau!